Mas isso tem que ter um acompanhamento e orientação adequada para que a gente possa extrair o máximo do benefício desses produtos. Sem indicação médica, o risco é maior. E a gente perguntava no bloco anterior exatamente isso. Se já existe estudo sobre o impacto que pode ter a médio e longo prazo do uso indiscriminado, quando não há uma indicação, né? De pessoas, como a gente viu aqui, está com IMC acima de 30 e que tem outras comorbidades.
Sim, voltando, realmente, a perda de massa muscular, ela é registrada, inclusive, nos estudos que aprovaram a medicação, que aprovaram a semaglutida. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Diversos estudos dizem que de 15% a 60% do peso que é perdido é de massa muscular, tecido magro. E isso é perigoso, porque a medicação ela tem um efeito de diminuir a velocidade do esvaziamento gástrico. Então, a gente se sente com menos fome e mais pleno, às vezes até com um pouco de estufamento, para não ingerir muita comida. E você tem um controle dessa comida, a gente chama que acaba aquele efeito na cabeça de você pensar em comida o tempo todo, porque você vai se sentir sempre pleno, sem fome. E isso pode ocorrer que você comece a ingerir menos proteína do que o seu corpo precisa, e outros nutrientes também. Então, por isso é importante o acompanhamento multidisciplinar, não só o médico, mas o nutricionista, o educador físico, porque como você vai ingerir menos comida, você precisa ingerir uma melhor qualidade dessa comida. Então, ter um aporte maior de proteína, cerca de 1,2 até 1,6 gramas por quilo de peso, então vai variar de pessoa para pessoa, e além disso, fazer exercício de força, principalmente em idosos, porque o idoso ele já tem um risco de perder massa muscular, de sarcopenia. Então, se não faz atividade física, começa a perder a força. Então, é ideal também fazer testes de força, fazer o exame de bioimpedância, que é super importante para verificar o quanto você tem de gordura, o quanto você tem de músculo, antes de começar o uso da medicação, seja semaglutida, tizepartida, liraglutida, para que a gente consiga monitorar ao longo do tratamento se a perda muscular está sendo significativa ou não. Isso pode mudar o tratamento, pode incluir outras medicações. Agora está sendo estudado medicações que combinam a perda de peso com o ganho de massa muscular. Então, o efeito mais importante que a gente precisa monitorar é a perda de massa magra.
Pois é, são informações que esses medicamentos vão ativando, né? De algo que é natural. Minha preocupação, não sei, a gente fala às vezes de efeito rebote, do que pode acontecer mais à frente, porque a gente acredita, mesmo que não entende muito de fisiologia, sabe o básico, que quando você mexe numa coisa, você inibe uma coisa, aquele sistema ele pode descompensar, ele pode ficar, né, sei lá, desequilibrar o sistema que estava ali naturalmente funcionando. Então, quando você dá uma informação e que aquilo vai dar um impacto, pode descompensar isso. E a minha pergunta é, se a gente está tendo essa informação, a sensação de saciedade, sem ter comido nada, e do ponto de vista até dessa regulação metabólica, né? Até para que a gente possa, esse sistema possa funcionar, se adaptar, tudo bem que a gente tem um poder de adaptação, né, doutor? Muito grande, né? A gente tem isso. Mas, ao mesmo tempo, também, às vezes, quando você toma um remédio para uma coisa, às vezes até os efeitos colaterais que já vem na própria bula. E essa medicação que já tem a intenção de modificar algo por levar um tipo de informação que vai bloquear certas questões, isso não vai trazer depois um boom, né, um impacto no nosso sistema? Imagine, Marquinhos, né? A gente depois tem o nosso sistema todo que foi alterado, foi mudado, foi reprogramado. De repente, como se desse um bug nesse sistema e a gente não entende mais o que está acontecendo e sintomas vão aparecendo. Isso já pode acontecer também, doutor?
Isso pode acontecer. Quando a gente tem a interferência de uma medicação, ela pode, inclusive, atrapalhar o uso de outras medicações, principalmente para a mulher em idade fértil. Como o esvaziamento gástrico diminui, pode diminuir a absorção de anticoncepcional. Então, hoje a gente tem reportagens e até estudos dizendo sobre os bebês do Ozempic, que muitas mulheres usam, principalmente mulheres, né, que usam sem indicação, não sabem desse efeito e começa a absorver menos anticoncepcional, menos Nossa. Hormônio. Isso pode causar uma maior fertilidade e uma gravidez não planejada. Então, esse é um dos efeitos também que pode ocorrer. Além disso, no nosso metabolismo, a gente tem interação com outras substâncias. Por exemplo, a gente precisa reduzir o consumo de álcool, porque o álcool também é metabolizado no fígado, pode atrapalhar também a absorção, ou mesmo diminuir o efeito da medicação. Pode atrapalhar também, como eu disse, no metabolismo de gordura, então aumentar a gordura circulante. Então a gente precisa ver como que está a vesícula, né, através de um exame relativamente simples, não invasivo, que é o exame de ultrassom abdominal. É importante também a gente verificar os índices glicêmicos, porque muitas pessoas que usam sem indicação, como você bem disse, Patrícia, que inicialmente ela foi desenvolvida para o diabetes, então ela baixa a sua glicemia. Se você utiliza ela antes de um treino e você não tem necessidade de utilizar, você pode ter uma crise de hipoglicemia, você pode desmaiar em qualquer lugar por conta da diminuição da glicose circulante. Então, por esses detalhes são importantes para a gente monitorizar e também orientar para que não tenha esses efeitos a médio e longo prazo.
A gente está falando de algo, gente, que tem um impacto, que tem um efeito muito potente, né? E sem um acompanhamento médico, sem um acompanhamento, orientação adequada, a gente já falou aqui, mas eu quero reforçar, pode agravar, inclusive, doenças de base já existentes, doutor. Por exemplo, pessoa que já tem diabetes, equilíbrio de vitaminas, a gente já vê que as pessoas, às vezes, já têm uma deficiência de vitamina, ou porque não toma sol, apesar de viver nessa cidade, né? Ou porque a alimentação é baixa, não é rica, né? Como um pouco vegetais e frutas, tem uma variedade muito grande, mas às vezes estamos lá no fast food, na correria, no estresse, então a gente já tem uma baixa natural de certas vitaminas, minerais. A mulher na menopausa também, não sei se já tem algum estudo falando sobre isso, esses desequilíbrios hormonais que acontecem também. E isso também pode ter um impacto para quem já tem doença de base, pode aumentar ainda mais essas doenças. O que é que a gente pode dizer sobre isso?
Sim, realmente ela pode impactar em doenças de base, principalmente na questão do hipotireoidismo. Então ele pode ficar mascarado por um tempo que você está utilizando a medicação e depois esse peso ele tem um efeito rebote, porque no hipotireoidismo é uma glândula que tem aqui no nosso pescoço, a tireoide, ela que regula todo o nosso metabolismo do corpo. Então, com hipotireoidismo, você pode ter um ganho de peso, pode aumentar o cansaço e a caneta pode mascarar esse efeito. Outra questão, a questão hormonal. Então, se você tem uma desregulação hormonal, naturalmente a mulher, após os 40 anos, 45 anos, começa a ter uma fase ali de pré-menopausa e nessa fase você continua se alimentando da mesma forma que você se alimentava antes, com a mesma quantidade de calorias, só que seu metabolismo diminui. E aí, como o gasto energético também diminui nessa fase, você acaba ganhando peso por conta de uma desregulação hormonal. Então, isso é necessário verificar. E, além disso, a gente tem também as questões das vitaminas. Então, hoje, a gente tem uma vida muito corrida, às vezes dentro do carro, no escritório, não toma sol e também não verifica os níveis do sangue dessas vitaminas. A gente tem a questão da vitamina B12, que também está relacionada com a ingesta de proteína, né, carnes magras, peixe e vegetais também. Então, diminui essa ingesta no uso da canetinha e aí a gente não consegue monitorar se essas vitaminas estão nos níveis adequados, não faz uma reposição se for necessário e acaba tendo um agravamento desse déficit nutricional. Então, por isso, é indicado e, com certeza, se você está tendo esse acompanhamento, vai ser realizado esses exames para constatar e, se for necessário, tratar essas deficiências.
Eu fico preocupado, sabe por quê? A gente tem também hoje no Brasil, é fácil, a consulta, a telemedicina. Aí você pede lá uma consulta daquela que não dura 3 minutos. Acho que é até muito, 3 minutos. Você faz uma consulta de telemedicina e fala, tá, você quer o quê? Ah, doutora, preciso fazer exame tal, 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 tá pronto. Ah, já mandei aí PDF pro seu e-mail, acabou a consulta. E de repente alguém pode dizer, olha, eu quero só, na verdade, eu estou com um aumento de peso, eu gostaria que você passasse aqui, prescrevesse, pronto. Já tem uma prescrição médica, o médico nem olhou para o paciente, nem viu nada, não pediu exame nenhum, e ela está lá com a receita, vai lá e compra. Então, essa é uma questão. Além disso, esses produtos que não têm o registro da Anvisa, que pode ser comprado facilmente. Então, o acesso facilitado e as pessoas sem ter essas informações que a gente está trazendo aqui, dos riscos reais, querendo uma vida fácil, rápida, não tem o tempo de ir para a academia, então toma canetinha. E vai ter tempo de cuidar da alimentação como? Para não perder essa massa. Vai ter tempo de estar fazendo esses exames regular como? Se não está tendo tempo para nada, que é uma coisa rápida. Então, me parece que é um produto que traz também a necessidade de uma mudança de estilo de vida, que é a sua área. É uma mudança de uma responsabilidade real com a sua saúde. E não algo imediato, uma coisa mágica, né, que vai resolver meu problema de forma rápida, sem me alertar que eu estou resolvendo um problema e talvez ganhando muitos outros.
Você tocou num ponto importante, o acompanhamento. Então, não é só uma consulta e um retorno, não é só 3 meses, você vai perder 30 quilos, não é só uma aplicação, ah, eu vou comprar a caneta 2 meses, vou utilizar para um casamento, para uma festa, para um evento, e já não preciso mais ser acompanhada. Não, a gente tem que entender que o ganho de peso, o aumento de gordura, a obesidade é uma doença crônica, ela precisa ser acompanhada ao longo do tempo. Então, não é porque você conseguiu perder determinado peso, atingir determinado objetivo, que o corpo, ele sempre vai querer repor aquela reserva energética, aquela gordura, porque ele se sente confortável assim. Então, ele entende que o maior peso que você já teve na sua vida é o melhor peso que você deve ter. E por isso a gente precisa tratar a origem disso, tratar o seu metabolismo, tratar o seu estilo de vida. Então, depois que a gente faz o tratamento, a gente começa com uma dose baixa para você se adaptar, para verificar os efeitos colaterais, depois a gente vai aumentando progressivamente ao longo das consultas, do acompanhamento, depois a gente tem a fase de desmame para realmente observar se você não vai ter o reganho de peso, se está conseguindo controlar a alimentação, está fazendo atividade física. Para quando a gente tirar essa medicação, se for o caso, às vezes a gente precisa utilizar por um período prolongado, mas se a gente tirar essa medicação, o que vai manter, o que vai sustentar essa perda de peso é justamente os hábitos. Sim. Então, como que você dorme, se você tem um sono reparador, se você faz atividade física, como a gente já disse, se se alimenta adequadamente, de acordo com a sua realidade, suas condições, se você tem o manejo do estresse. Hoje a gente vive num mundo que é bem estressante. Até gostei que antes da entrevista teve um momento ali de meditação, né, para tranquilizar. Isso é muito importante ao longo do dia fazer essas pequenas pausas. A gente tem a questão dos relacionamentos, né, ter amizade, círculos de pessoas que também incentivem você aos hábitos saudáveis é muito importante. E controlar a questão do álcool, a questão do cigarro, para quem precisa de ajuda, para que isso seja realmente uma mudança de paradigma, uma virada de chave para um caminho de saúde e de vitalidade.
Maravilha, né, gente? E entender a obesidade como algo realmente complexo. Você falou uma coisa importante das doses, né? Começa pouquinho, vai aumentando com a orientação do profissional, mas a gente quer logo a resposta imediata. Então, essa dosagem, né? A gente sabe, né, gente? Às vezes, a diferença entre o veneno e o remédio está na dose, na forma como você toma. Então, como não é porque está disponível que, bom, quero logo um resultado rápido. Não pode ser assim dessa forma. A gente tem que tomar atitude de forma responsável com a nossa saúde. E aí também a gente mudar e virar uma chave em relação à questão da obesidade, que não é só uma falta de vontade, a pessoa que está assim porque quer, não é. É algo complexo realmente que envolve questões bioquímicas, né? Às vezes sociais também, comportamentais, saúde mental. A gente tem que ver isso de um ponto de vista complexo, é multi, né? O tratamento aí da obesidade. Não é um produto só que vai resolver. E o depois, a manutenção disso. Então, não sei, né? O que é sua área, o que você tem visto? Que a obesidade é uma doença crônica e a gente vive numa sociedade que quer tudo facilitado. E, ao mesmo tempo, a gente quer comer comida supercalórica, tem uma vida sedentária e quer o milagre de perder peso rápido. Isso pode ser um problema, né? A questão cultural também precisa mudar essa mentalidade.
Essa, como a gente disse, a mudança de mentalidade é importante. E o que eu vejo atendendo centenas de pacientes com obesidade é que aqueles que procuram ter um novo ponto de equilíbrio, então uma nova relação com a alimentação, uma nova relação com a sua vida, com o seu corpo, entender que esse tratamento é um tratamento de longo prazo, que o ganho de peso ele foi sendo acumulado ao longo dos anos e que isso vai sendo revertido também ao longo dos anos, é muito importante ter essa visão de médio e longo prazo. E o ponto importante é a dose. Essa medicação, tanto a nacional quanto as outras, ela não é dose dependente. O que quer dizer? Não depende da quantidade que você consome para a quantidade que você vai ter de resultado. Às vezes uma pessoa tem um resultado X com uma dose bem pequena e outra pessoa vai ter o mesmo resultado com uma dose maior. Às vezes tem pacientes que respondem muito bem à medicação e começam a perder peso logo de início, e tem outros pacientes que vão perder peso depois de 3, 6 meses, não tem problema em relação a isso. Cada pessoa tem uma genética, cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem uma herança, tem uma relação com a comida e com a atividade física, então a gente também não pode se comparar, isso é importante, não se comparar que a outra pessoa comprou determinada medicação e deu certo, outra pessoa fez isso, outra pessoa fez aquilo. A gente precisa entender a nossa realidade, saber onde a gente está agora no ponto A, onde a gente quer chegar no ponto B, qual o caminho que a gente precisa traçar entre esses dois, entre esse objetivo. E às vezes a gente precisa contornar, né? A gente muitas vezes, fazendo um paralelo com o GPS, às vezes você começa por um caminho, às vezes precisa mudar a rota, às vezes a gente tem algumas recaídas, isso não tem problema, não é, como você disse, Patrícia, falta de vontade, falta de vergonha, não é nada disso. A gente precisa se acolher, entender o nosso momento e saber. Eu quero chegar nesse objetivo, então eu vou trilhar junto com os profissionais, com a equipe que está disponível, para que isso seja feito de forma mais tranquila possível, com o menor risco possível, e que realmente a gente consiga alcançar a saúde.
Pois é, gente, é importante, né, falar isso. Claro, se a gente tem uma tecnologia nova, um fármaco, né, enfim, um produto como esse que está sendo comercializado, usado de forma consciente, os próprios profissionais, a gente entrevista aqui, né, o próprio Dr. João, acredito que já pode ter indicado também para os pacientes, quando há uma orientação, uma indicação assertiva, ok, né, a gente não está dizendo que não é para vender, que não pode ser usado, é escolha de cada um, isso está sendo feito de uma forma orientada, ok, por que não? Agora, a questão é o uso indiscriminado, é comprando de qualquer jeito, tomando de qualquer forma, sem seguir as orientações e sem ter esse cuidado. Então, tratar essa questão, combinação de hábito, né? Aquilo que a gente já falou aqui, combinar mudança de hábito com a medicação, quando ela tem uma indicação e o suporte multiprofissional, inclusive, que a gente falou aqui, não é só do médico clínico ou especialista que indicou, mas como é que está a questão nutricional, como é que está a minha questão também psicológica para que eu possa mudar meu hábito, minha rotina, diminuir o estresse, ansiedade, e esse acompanhamento clínico aí dá certo, né, doutor? Nos casos que foram indicados, tiveram indicação, o resultado também tem se mostrado positivo, não é?
Sim, muito positivo. As canetas elas têm um efeito de perder até 20% do peso, então isso já é comprovado cientificamente, então realmente a gente consegue ter esse efeito, porém esse efeito deve ser feito de forma gradual, cada pessoa tem um momento, cada pessoa tem uma perda de peso, eu tenho pacientes que perderam desde 40, 50 quilos em um ano de tratamento, até pacientes que perderam 5 quilos, 10 quilos, mas já teve uma melhora nos parâmetros de saúde, então já teve uma melhora no colesterol, já teve uma melhora na diminuição da circunferência abdominal, que tem um risco muito alto para eventos cardiovasculares, como infarto, AVC e outros efeitos. Então, assim, não é só o peso. Eu sei que o peso é importante, mas a mudança da composição corporal também é importante. Você diminuir a gordura total, aumentar a sua massa magra, aumentar o seu músculo para isso ser sustentável. O músculo também é um órgão endócrino, então ele produz endorfinas, ele consegue ter a queima da glicose no músculo, né, quando a gente faz a contração muscular. Então, não é só o efeito no peso, tem um efeito mais amplo. E para aqueles que estão pensando, né, que são muita coisa, que são muitos detalhes, a gente precisa pensar sempre no próximo passo. Então, sempre no próximo quilo, no próxima mudança que você vai fazer, um próximo ajuste na alimentação, começar com uma atividade leve, uma caminhada, por exemplo, e depois o que a gente pode acrescentar, o que eu gosto de fazer. Então, sempre pensar no próximo passo e no seu agora, no seu momento, para que a gente realmente consiga, ao longo da jornada, ter um efeito bem positivo.
Pergunta da Vera, se pessoas têm problema de impulsividade, quem tem compulsão por comida, a impulsividade, né, como toda hora, se também tem o efeito de equilibrar essa questão, né, do acesso à comida.
Isso, como eu falei, a medicação, ela tira aquele food noise, que a gente chama, que é aquele estímulo constante de você pensar em comida. Então, ele ajuda na compulsão. Mas eu tenho pacientes, e isso está registrado na literatura, de algumas pessoas que realmente precisam de mais uma medicação. Então, precisam de um ansiolítico, precisa de um medicamento que consiga tirar essa compulsão inicial, às vezes até associar com a caneta, para que a gente tenha um efeito inicialmente potencializado, e depois gradualmente vamos tirando essa medicação psiquiátrica. Então, para cada pessoa a gente tem um plano. Então é ideal ter esse plano de acompanhamento, ter essa equipe de acompanhamento, para que, se for necessário, a gente atue no momento correto e consiga também reverter isso no momento correto.
Ok, gente. Então, a gente quer agradecer muito aqui a presença e os esclarecimentos do Dr. João Paulo Batista, ele que é médico clínico especialista em saúde metabólica e medicina do estilo de vida, também com formação internacional, é o fundador da Liga Acadêmica Brasileira de Medicina do Estilo de Vida e tem apresentado esse tema, né, em vários congressos internacionais, inclusive. Portanto, nos deu aqui a honra dessa fala e desses esclarecimentos. Muito obrigada. As suas considerações finais.
Muito obrigado pelo convite, por estar aqui, compartilhar, obrigado pelas perguntas. Acho que a gente conseguiu explanar uma boa parte das dúvidas que as pessoas têm. Eu também compartilho esse conhecimento no meu Instagram, @dr.joao.paulo, no meu Instagram. Também tenho minha clínica, que chama Evidare Clinic, também está no Instagram. Lá a gente oferece programas de acompanhamento para que você possa, tanto presencialmente, eu estou em Sorocaba, como também online, através da telemedicina, ter esse cuidado que vai além dos 3 minutos. Tá? A gente tem uma consulta completa, onde a gente vê o seu histórico, as suas tendências, solicita os exames personalizados, faz um acompanhamento mensal para que você realmente consiga atingir o objetivo.
Obrigada, então, doutor, tá, por esses esclarecimentos e por estar aqui com a gente hoje no programa Em Sintonia. Fica aí o alerta: não existe mágica, existe responsabilidade com a nossa saúde. Então, acompanhamento, né, as escolhas de cada um, mas, claro, fazendo uso de forma assertiva, com orientação médica, porque o cuidado da sua saúde, esse aqui é o seu maior bem, o seu maior patrimônio. Essa será sempre a tônica aqui do programa Em Sintonia, programa especializado em saúde, que tem como objetivo o seu cuidado, a sua manutenção, a manutenção da sua vida, que é o grande presente para todos nós. Quero só encerrar, já encerrando aqui nessa nossa entrevista de hoje, dizendo que estaremos com você no próximo encontro do Em Sintonia. E só para fechar, Marquinhos Santiago também, ouvintes, de lembrar aí que o evento Autocuidado com os Pés, realizado pela também profissional da área de saúde, do Santana Cuida e Qualifica, Virgínia Santana, já informando aqui também para os nossos ouvintes que esse evento foi cancelado, terá uma nova data, foi feito o reembolso daqueles que já compraram, já pagaram sua inscrição, e assim que tiver uma nova data, a Virgínia vai estar informando, tá? Beijo grande, obrigada pela companhia, pela atenção, pela audiência. Obrigada, Marquinhos. Até o nosso próximo encontro.
Em Sintonia. Primordial FM, conectada em você.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 992992613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1500.
Festival Emoções 2026, um espetáculo de dança e solidariedade. Dia 16 de julho, quinta-feira, às 19h30, no Teatro Sesc Casa do Comércio. Ingressos solidários, R$ 60,00, à venda na Simpla ou na bilheteria do teatro, no dia do espetáculo. Toda a bilheteria será doada ao Instituto de Cegos da Bahia. Festival Emoções 2026. Existem muitas formas de ver o mundo.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectado em você.
A voz das mulheres na mira da notícia.
Para falar fazer o mapeamento e o diagnóstico da trajetória e da recorrência da violência contra a mulher, a SENASP, Secretaria Nacional de Segurança Pública, quer contratar 3 especialistas para atuarem na consultoria sobre o assunto. Os interessados em oferecer a consultoria devem encaminhar o currículo Lattes junto com a documentação complementar prevista no edital para o e-mail indicado no mesmo edital no site do Ministério da Justiça. Esse envio deve ser feito até 21 de julho. Para isso, o candidato deve ter nível superior nas áreas de ciências econômicas, análise de sistemas, tecnologia da informação, ciências humanas, ciências sociais aplicadas ou áreas correlatas. Também precisa ter experiência profissional mínima de 3 anos em análise de dados, gestão de projetos e produtos, monitoramento e avaliação de políticas públicas ou gestão por resultados. Os selecionados vão atuar de forma individual em pontos diferentes sobre a violência contra a mulher, mas de modo complementar. As contratações estão previstas para o projeto de cooperação técnica internacional entre o Ministério da Justiça e o PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Os especialistas com currículo adequado para os temas devem fazer análises do histórico de denúncias e da incidência de medidas protetivas anteriores em casos de feminicídio. A ideia é criar formas de identificar o ciclo da violência e produzir informações que ajudem a criar políticas públicas que previnam esses tipos de crime. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
Olá pessoal, quem fala é o professor Antônio Carlos, diretor da Uninasal Salvador. Estou aqui para falar de uma super novidade. Estamos lançando o nosso Capacita e você pode se capacitar com nós fazendo o curso de Marketing e Conteúdo Digital com IA. Performance para atrair e vender mais aos seus clientes. Esse curso será ofertado na Uninasal Salvador de forma presencial e vamos oferecer 80 vagas. Né? Corra para fazer sua inscrição na nossa landing page que nós iremos direcionar para vocês. Acesse a Uninasal, você vai ter acesso ao conteúdo para fazer essa inscrição e será um curso de alta performance onde você irá usar IA para que possa vender, né? Impulsionar suas vendas, impressionar seus clientes com a inteligência artificial. Isso é um play que estamos lançando, a Uninasal Salvador, sempre pensando, né, em capacitar as pessoas que trabalham com marketing, que trabalham com venda, que trabalham com educação. Então é isso, vem ser Uninasal.
A Cardeal FM apresenta A Voz das Mulheres, produção e apresentação, Márcia Mendonça.
Márcia Mendonça.
Bom dia, meus amigos ouvintes da Cardeal FM 106.1 e do programa A Voz das Mulheres. Sejam bem-vindos. Eu, na companhia aqui de Marquinhos Santiago, querendo muito a sua companhia. E no quadro Literatura Delas de hoje, eu vou conversar com Mona Lisa Mata. Mona Lisa, diretora de comunicação da AGEB Bahia. Também escritora e palestrante. A AGEB Bahia é a Associação de Jornalistas e Escritoras da Bahia. É uma rede voltada para o fortalecimento do protagonismo feminino na literatura e no jornalismo. E esse quadro, né, vocês sabem que o objetivo da literatura delas é dar cada vez mais visibilidade às autoras. Bom dia, Mona Lisa, seja muito bem-vinda.
Bom dia, Márcia, é um prazer e uma emoção muito grande estar aqui falando da nossa instituição, né? E se me permite corrigir, é a Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil.
Ah, do Brasil.
Do
Tem
Brasil.
Uma sede aqui, né?
Nossa núcleo... coordenação Bahia, mas somos uma associação de âmbito nacional.
Então, vamos corrigir isso. Né? E eu queria que, quando uma ouvinte ou uma convidada vem pela primeira vez, aí eu peço que se apresente. Quem é Mona Lisa? Se apresente para nossos ouvintes, para a gente conhecer um pouquinho você melhor, porque a gente, além de diretora de comunicação, você é contadora, você é escritora, você é palestrante, você tem podcast, enfim.
Pois é. Eu costumo dizer que mulher devia já estar no CBO, né? Mulher é uma profissão. Nós conseguimos alcançar vários núcleos, vários lugares ao mesmo tempo. E isso é ser mulher, né?
Isso
é ser nós.
Múltiplas.
E eu sou Mona Lisa Mata, eu sou bacharel em ciências contábeis. Eu tenho um podcast chamado Imparáveis, gostaria já de deixar o convite para você. É empreendedorismo inspiracional mudando vidas. E claro... sou diretora de comunicação. Mãe. Opa, filha, beijo. Né? E sou diretora de comunicação. Estou diretora de comunicação da nossa associação. E o objetivo, né? E foi o que nos conectou hoje, né, Márcia?
Isso, né? Eu acho que é importantíssimo. Eu acho que a junção de escritoras com jornalistas... porque nós precisamos, né, vocês fortalecem o protagonismo, né, do grupo de mulheres autoras mesmo, que a gente precisa cada vez mais dar visibilidade. E acho que, Janaína, Mona Lisa, você é escritora, não sei porque que eu estou com Janaína, nem conheço Janaína. Você, como escritora desse lugar, você sabe que a literatura feminina traz uma luz, um leque mais amplo, né, de experiências humanas, né, como você disse, né, você começou falando, incluindo as lutas, nossos desejos, as realidades, nos diferentes contextos, é muito rica.
A literatura feminina é algo assim indescritível, né? E aqui na Bahia nós estamos fazendo algo assim singular.
Sim.
A nossa associação é um movimento que fortalece, né, esse protagonismo feminino na literatura, no jornalismo. E essa coordenação, né, da Bahia, apesar de ainda ser um bebê, né, como eu estava te falando,
sim, sim.
Né, a gente foi constituída a nossa coordenação em 2023.
Um bebê.
Mas a nacional já tem mais de 50 anos.
Imagina você.
Então,
muito tempo.
Hoje... né? Se eu rapidamente pedir a você para dizer o nome de uma escritora baiana conhecida, vai ficar difícil. Talvez pela sua experiência, né? Pelo seu tempo de vida, você fale Zélia Gattai.
Não, tem muitas. Tem assim, eu tenho entrevistado bastante.
Sim.
Né? Eu poderia falar em Gal Perdigão, eu podia falar em... vou pensando aqui para não esquecer de ninguém, porque eu sempre tenho Maribel,
isso,
também, Barreto.
Mas é bem mais fácil a gente, quando fala em literatura, quando fala de escrita, a gente pensa logo em homens.
Ah, sim.
Jorge Amado.
Sim.
Hoje que tá muito na mídia, né?
Sim.
O Torto Arado de...
Sim,
de,
sim.
De... até me esqueci o nome.
Eu também esqueci. Júnior, como é o nome dele, meu Deus?
Mas, enfim. Então, assim... esse movimento, esse fortalecimento, essa associação...
é sempre para os homens. Inclusive, se a gente, historicamente, a gente pensar que as mulheres não tinham o direito nem de colocar seus próprios nomes. E para poder lançar, criar uma obra, tinha que usar pseudônimos, às vezes até masculinos.
Bem lembrado, Márcia.
Né? Então, a gente sempre teve muitos desafios em tudo.
É.
Né? Em todas as áreas, em todos os segmentos. Literatura não é diferente. E hoje a gente vê que tem crescido bastante. Eu tenho uma escritora bacana que fez uma mudança de carreira. Que ela é gaúcha, mas ela está morando no Ceará, que é cá, Morandi, e ela vem, já veio algumas vezes aqui. E é isso. Então a gente tem que cada vez mais, né? Eu, como esse recorte feminino do meu programa,
sim.
Então eu tenho que dar vez nas mulheres em todos os segmentos, todos os espaços que eu posso, eu faço isso.
Hoje, a nossa associação, né, através dos esforços da presidente hoje, que se chama Lízias Azevedo,
sim.
Com certeza está nos ouvindo aí, me deu a honra de estar representando a AGEB, representando ela enquanto presidente aqui nesse programa. Nós conseguimos colocar algumas das nossas autoras na programação oficial da Flipelô.
Que maravilha!
Já quero deixar um convite. Dia 27 de julho, no Instituto Geográfico Histórico da Bahia, estaremos realizando o nosso sarau, o sarau da AGEB. E durante o evento vai ter contação de histórias, leitura de passagens vindas dos livros das nossas autoras e também, claro, apresentações musicais, de teatro, dança. Então, é gratuito e vocês estão mais do que convidados, né? O seu público mais do que convidado para
participar,
conhecer, né? E apoiar a
Sim,
instituição.
Claro, claro. Prestigiar mesmo.
Com certeza.
Né? Porque quando você, eu acho que é importante. Esses eventos são super importantes, né? Feiras, bienais.
Nós estivemos também na Bienal esse ano, Márcia. A Fundação Pedro Calmon nos deu uma oportunidade e nós lançamos uma coletânea da nossa associação, que se chama Entre Palavras e Marés. Então, Palavras e Marés, da editora Cogito, foi um apoiador. Então, foi uma coletânea totalmente institucional, sem custos para as nossas associadas, através dessa parceria. E tivemos o prazer de lançar na Bienal da Bahia. Já temos, você falou de Bienal, já temos uma caravana muito grande para ir para a Bienal de São Paulo. Nós teremos aí feiras importantíssimas. Você que é da Chapada Diamantina, teremos a FLIGE, que é a Feira Literária de Mucugê, a AGEB presente.
Em outubro aqui a nossa...
A Flipelô, estaremos na Flipelô, já estamos inclusive na programação oficial, algumas de nossas autoras, na Varanda dos Escritores, e também estaremos tendo um sarau na Casa Velame. E teremos também a Feira Literária de Itaetê, a Flitê, na qual a nossa presidente inclusive é idealizadora dessa feira, além, né, de outras feiras que as nossas associadas, porque o coletivo é isso, né, Márcia?
Exatamente.
O coletivo impulsiona.
Esse é o objetivo mesmo, de impulsionar.
Impulsionar. Né? E incentivar também.
Incentivar novas escritoras ou pessoas que estão aqui no período da Covid, quantas pessoas não começaram a tirar das suas gavetas, né? Seus escritos,
sim.
Seus contos. É tão bacana. E é isso. E eu achei esse trabalho, quando me apresentaram essa proposta da Lege que vocês têm, desse coletivo, essa rede, eu digo, poxa vida, a gente precisa falar disso, né?
Com certeza.
É tão importante, né? Porque vocês agregam esses pilares, que é a jornalismo, literatura e cultura. E eu fiz uma pergunta para você. Eu disse, Mona Lisa, só jornalistas podem fazer parte? Não, você disse não. Qualquer pessoa que se dedique à literatura, escritora, autora, pode participar, integrar, né?
A nossa associação está aberta, né, a todo o público baiano. A nossa coordenação, ela é de âmbito regional, Bahia. E o requisito é ser mulher,
sim,
por ser uma associação feminina, e ter livros publicados. Necessariamente, não precisam ser livros apenas autorais. Sim. Podem ser antologias,
sim,
participações,
sim,
né, em grupo, em outros livros. É o nosso pré-requisito para participar da nossa associação. E claro, né? Ter disposição, boa vontade, participar, porque é muito importante a participação de todas.
Claro.
Né? Senão o coletivo não acontece.
Exatamente. Tem que se movimentar, né? Tá sempre em contato, porque essa iniciativa, ela ganhou força 2023 para cá, né?
Sim.
Então a gente precisa falar mais, divulgar mais.
A coordenação Bahia, né? Ela foi apresentada à presidente nacional da AGEB, e durante essa apresentação ela né, instituiu a Coordenação Bahia, levantou a presidente Lízias lá na Convenção Nacional e ela empossou as demais, né, diretorias, as demais diretoras aqui na Bahia. E aconteceu, inclusive, na Biblioteca Central esse evento que nós chamamos de encontro regional, né? Sempre é feito esse encontro regional para união e junção de todas as escritoras. A AGEB, uma novidade que nós estamos trazendo é o nosso clube de leitura.
Pô, que maravilha!
Né? Tá tão em alta o clube de leitura, sim, e sim. A AGEB, claro, não podia ficar para trás, não podia ficar de fora. Conseguimos, juntamente à Fundação, um espaço na Biblioteca Central. Estaremos fazendo nosso clube de leitura, com o apoio do Clube dos Poetas também. Então, assim, se eu falar qualquer nome aqui, eu vou estar sendo até injusta, mas eu queria agradecer, né, a Romário, do Clube dos Poetas, a Zezé Matos, que é uma das nossas associadas, que também vai se apresentar no Sarau, que faz esse trabalho, essa intermediação, que vai ser mediadora no clube de leitura, né? Hoje nós temos diretorias, estamos reformulando a nossa diretoria, mas o nosso sarau está sendo idealizado e organizado pela nossa diretora de cultura e eventos, Gal, que também é uma ótima pessoa para você trazer aqui, porque ela tem um projeto muito forte de empreendedorismo, de mulheres, ela é muito ativa nessa parte de mulheres do século XXI.
E essa troca é tão rica, né?
É muito rica. A gente, dentro da AGEB, busca manter um ambiente de paz.
Sim, né? Saudável, né?
Saudável. E, claro, que sempre está enfatizando as nossas escritoras. O papel da AGEB, fundamental, é colocar as nossas escritoras, né, ascensão, né, trazer projetos, trabalhar projetos para que tenha visibilidade e seja cada vez mais conhecidas escritoras baianas.
Oportunizando, né?
Um abraço a todas as minhas colegas associadas que estão nos ouvindo, tá mandando aqui apoio. Pode mandar pergunta também, né, Márcia?
Pode aqui.
Através do YouTube, né?
Exatamente. Pode mandar, sim, com certeza. E para aquelas ouvintes também que chegaram, não acompanharam o nosso bate-papo desde o início, eu queria que você falasse mais uma vez como a AGEB atua. Né? O objetivo a gente sabe, né? Uhum. Fortalecer o protagonismo
feminino.
Mas como atua? Fale mais um pouquinho.
Então, a AGEB hoje, ela atua promovendo eventos, promovendo oficinas. Recentemente, nós estivemos com Sueli e ela nos deu uma oficina de captação de recursos através de licitações. Então, e o nosso, nós temos um grande projeto aí para o segundo semestre.
Sim, eu já ia perguntar sobre os projetos.
Capacitando as nossas escritoras também a trabalhar com finanças, né? A promoção das produções, né? Através de projetos culturais, sarau. Então, assim, parcerias com outros clubes de leituras, com outras instituições que estejam voltadas. E, claro, nós estamos aí com alguns projetos na gaveta que já vamos, né, já estamos amadurecendo. Assim que passar as duas maiores feiras que nós estamos envolvidas, nós vamos lançar um projeto aí pioneiro na nossa AGEB Bahia, que com certeza vai ser aclamado pela AGEB Nacional, né? Nós estamos aí fortalecendo o nosso núcleo jornalístico.
Sim, que, sim.
Como você fez aquela pergunta,
sim,
né?
Sim, sim.
As jornalistas hoje não representam em torno de 10% da nossa associação, 10% ou 15%. Mas nós vamos estar ativando esse núcleo jornalístico cada vez mais para ajudar na promoção das escritoras.
Isso,
né? Todas as nossas jornalistas também são escritoras. E já quero também deixar meu agradecimento à Cláudia.
Cláudia está aqui, ó, dizendo parabéns à GEB, Mulheres na Literatura com Força Total.
Nossa.
Cláudia Corrêa.
É nossa associada. Cláudia. Ela é jornalista também, escritora, altamente competente e está sempre contribuindo com a AGEB nesse crescimento e nessa promoção social.
Isso. Parabéns, viu, Cláudia? Isso é extremamente importante, né? Como eu disse, a AGEB agrega esses três pilares, né? Que é o jornalismo, a literatura, a cultura, que é tão importante, sim, né? E assim, vocês expandem a presença feminina de autoras só falando no contexto nacional ou internacional também?
Então, com o coletivo, sim, né, e as articulações dentro da própria AGEB para trazer editoras parceiras, empresas que fazem, né, livros, clubes internacionais, então a gente sempre traz. Recentemente, várias associadas participaram de um evento em Genebra para o lançamento de uma coletânea internacional chamada Mulheres que Mudaram Destino. Em Genebra, não, perdão, em Zurique. Então, algumas das nossas associadas participaram desse projeto e foram receber esse prêmio, né? Inclusive, doutora Lúcia Matos foi receber esse prêmio lá em Zurique. Tivemos também nossa associada Vanessa Sobrinho e eu também estive presente recebendo esse prêmio em Zurique. Então, a AGEB busca, sim, parcerias com várias editoras, com vários projetos de procedência que estejam alinhados também com o propósito da nossa associação para a inclusão das nossas associadas nesses projetos.
Isso. Cláudia está dizendo, grata pelo espaço na Voz das Mulheres. Mas é isso, Cláudia. Obrigada também. A gente precisa da voz, visibilidade. Então, eu criei esse quadro Literatura Delas com esse objetivo, né? E assim, você tem qual o número hoje de integrantes, de associadas, uma média, você sabe?
Recentemente, nós fizemos um balanço, né? Tivemos muitas associadas, você que está em casa, que é escritora, que já publicou, ainda que seja técnico, porque livros técnicos também fazem parte
falar sobre isso,
da já publicação. Já. Então, nós hoje somos mais de 100. Mais de 100 associadas.
Vamos crescer, Dama.
Vamos,
mais ainda.
Vamos.
3 aninhos, né? E assim, essa semana eu entrevistei Elise Borges, que é uma advogada de família e também autora de obras jurídicas.
Uhum.
Como você falou, livros técnicos, que também escrever, né, nessa seara, nesse viés, por mãos femininas faz toda a diferença, né? Na perspectiva de leis, desse lugar de mulher. E ela escreveu um livro, Justo Feminismo, que é sobre violência processual de gênero.
Uau!
É um livro que ela disse que há várias mãos, com 19 artigos. E também podia participar. Ela está em Barreiras, mas vocês têm associados também?
Temos associadas em todo o território nacional. Inclusive, a nossa presidente, ela mora em Taitê. Né? Nós temos, na Chapada Diamantina, várias associadas, Feira de Santana... Então, não é só... A sede é lotada em Salvador, sim, né, por ser a capital.
Sim.
Porém, as nossas associadas é de todo o território nacional. Inclusive, como é o nome dela que fez o livro?
É Lise Borges.
Lise Borges, precisamos de você.
Isso.
Venha para o nosso time.
E não foi a
venha
primeira.
Venha integrar a nossa associação.
Não foi o primeira obra, não. Ela já escreveu outras obras também. E vamos agregar, né? Vamos.
Tem espaço para você, né? Tem espaço de fala e as nossas associadas também precisam de... Na verdade, né, Márcia, a gente não cresce sem contribuir. A verdade é isso.
Ah, sim, sem dúvida, né?
Quando a gente escreve, a gente também está contribuindo, sim, com o mundo,
sim,
né? Com as nossas impressões, com as nossas histórias, sejam elas lúdicas ou sejam elas técnicas,
ou experiências pessoais.
É verdade. Então, assim, nós precisamos, para crescer, contribuir. Então, seria de grande valia a sua presença e sua contribuição.
Uma via de mão dupla, né?
E já, né, nós estaremos lançando a nossa coletânea, uma nova coletânea para as agebianas. E você é bem-vinda para integrar a nossa coletânea e no futuro também fazer parte dessa associação.
Quem sabe?
Todo mundo, como você falou, né? Tem uma história guardada, tem algo para ser contado.
Tem. Todo mundo, né? E eu acho que a literatura feminina tem esse diferencial. Tem sempre algo da gente, né? É uma perspectiva diferente do homem.
Tem, porque nós colocamos, né, em primeiro lugar, sentimentos.
Sim.
Né?
Sim.
Nós somos amor, primeiro lugar amor, segundo lugar amor, terceiro lugar amor. Depois é que a gente vai pensar nas outras milhares de coisas. E nós agimos muito com sentimento.
Sim.
Então, nós colocamos realidade em tudo que a gente faz. A gente coloca, sabe, a constância, nosso, sabe, como eu falei, amor, amor, amor em primeiro lugar. Então, é diferente, sim. Que, me perdoe os homens, me perdoe o nosso colega que está aqui com a gente na sala.
Mas ele sabe disso.
Mas a gente tem um diferencial.
Ele sabe disso, né, Marquinhos? Ele é fã.
É leitura, é uma escrita com propósito.
É verdade.
É uma escrita com propósito. Ainda que seja uma escrita técnica.
Sim, sim.
Ela tem propósito.
Sim, porque até como Lise, a forma como Lise escreve, a violência processual de gênero, né? Também chamando a atenção, né, das mulheres, de quem lê. Ela disse, não precisa, é uma linguagem didática, que não precisa você ser advogado para você compreender.
Sim.
Né? Não tem um juridiquês,
né?
Não tem. E você, é isso. Então, tem uma perspectiva de ajudar, né, de transformação de sociedade. Tem sempre um algo a mais. Né? E a gente vai... Marquinhos, já está na hora do nosso intervalo comercial. A gente vai para o intervalo comercial. Eu vou colocar aí uma imagem padrão. E depois a gente vai conversar, inclusive, sobre edição. Tem muito papo ainda pela frente.
Eita!
Até já!
A Voz das Mulheres.
Cardeal FM. Conectada em você.
Lixo tem lugar certo. Dia e hora também. Descarte correto. É assim que Salvador fica ainda mais linda e limpa. Respeite o local, o horário e a frequência da coleta no seu bairro. Não vai no lixo comum. Pilhas e baterias, lâmpadas e eletrônicos, pneus, medicamentos e nem óleo lubrificante. Para saber onde descartar corretamente, acesse limpurb.salvador.ba.gov.br. Prefeitura de Salvador.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 71 99660 3384 ou siga no